irmãos, vocês estão assim, olha, é o carnaval? Não. Aleluia. Fala assim, pastor, não é carnaval, é perival, é festa do Espírito. Sabe que carnaval significa festa da carne, e agora é festa do Espírito. Fala assim, festa do Espírito. Aleluia. Amém? Os irmãos podem fechar os seus olhos, fazer uma oração. Repita comigo uma oração assim. Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a revelação da tua palavra. Por isso, Senhor, eu abro a minha mente para receber a tua vontade na minha vida e para que eu possa praticá-la todos os dias da minha vida. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Olha, estou sentindo um negócio assim, glória a Deus. Estou sentindo algo assim. Aleluia. Olha, aleluia. Ah, vou pregar hoje não. Não, irmãos. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Sabe, irmãos, existe um princípio de hermenêutica. Hermenêutica é o estudo da interpretação de textos. Existe um princípio chamado princípio da primeira menção. Fala assim, princípio da primeira menção. É a primeira vez que algo é falado na Bíblia. Então, toda vez que você quer saber qual que é a vontade de Deus para alguma coisa, procura saber quando que foi colocado aquilo a primeira vez. E como foi colocado? Quando você pega o princípio da primeira menção para dízimos e ofertas, você percebe que os dízimos e as ofertas, em nenhum momento Deus pediu. Está lá na primeira menção de dízimo e na primeira menção de oferta, em nenhum momento Deus pediu oferta. Quantos estão me acompanhando? Depois foi introduzido na lei, mas antes da lei, ou seja, então tem a ver com o princípio, e é o princípio que nós devemos andar. Então, o princípio, por exemplo, aqui que está colocado, da primeira menção, tem a ver com algo. O que que deu? Nós somos criados para quê? E aqui tem a pergunta. Para que eu e você fomos criados? Então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz assim. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse... Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a árvore verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Toda vez que eu leio isso, eu lembro do meu bife ancho. Fica uma delícia. Aquele contrafilé maravilhoso. Porque nós nascemos, tirando, esquece o bife ancho, esquece o contrafilé. O que Deus está falando aqui é que nós nascemos para dominar, fala dominar, para sujeitar. Mas aqui está falando para sujeitar as pessoas? Para dominar sobre as pessoas? Não. É para dominar sobre os peixes, sobre os mares, sobre os céus, sobre as situações. Mas não é para dominar sobre as pessoas. Mas o diabo, como ele sempre faz... Ele pega tudo aquilo que Deus fez e ele muda. Ele deixa parecido, mas ele muda. Então aqui no mundo que jaz no maligno, fala jaz no maligno. O que acontece? As pessoas querem dominar sobre as outras. Quando acontece uma guerra, por que que acontece uma guerra? Porque alguém quer dominar sobre alguém. Por que que acontece uma briga? Porque alguém quer dominar sobre alguém. Aconteceu a briga porque aquela pessoa que quis dominar, a outra falou assim: não vai não, meu querido. E aí rola treta, sim ou não? Percebe? Quando alguém quer dominar sobre você, então Deus falou para o homem: frutificai, multiplicai, sujeitai, dominai, mas não sobre as pessoas, sobre o sistema, sobre aquilo que Deus criou. Tanto que Deus chegou e deu o quê? A autorização para Adão. Adão ia lá e ia colocando o nome. Deus falou assim: filho, isso aí é com você, não é comigo não. Deus delegou isso para o homem. Quantos estão me acompanhando? Então eu e você, o desejo de Deus para mim e para você é que nós dominemos sobre a situação. Mas lembre-se, Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança. Mas quando o homem caiu, o que que aconteceu com essa imagem e semelhança? Continuou ou não? Não, se perdeu. Toda a autoridade que Deus tinha dado, o homem conseguiu perder. E aí o diabo aproveitou esse vácuo. Você sabe que não existe vácuo de poder. Aproveitou esse vácuo e tomou conta. E começou a colocar o quê? Na minha e na sua cabeça, que nós não temos que liderar. Quando estão me acompanhando? Para você ter uma ideia como isso é nos dias de hoje, é simples. Vai fazer qualquer pós-graduação em qualquer tipo de escola. Normalmente, o que que vai acontecer nessa pós-graduação na maioria das escolas? Você fez a graduação, significa a faculdade. Mas a pós-graduação e a faculdade, você pode ver, elas são feitas para você ser o quê? Um empreendedor ou um empregado? Para você liderar ou ser liderado? Quantos estão me entendendo o que estou falando? Eu lembro que eu fiz uma pós de finanças, e nessa pós, a maioria dos alunos que estavam lá, eu não, mas a maioria, eu também era funcionário, claro, mas a maioria dos alunos eram funcionários de banco. E lá o banco estava pagando para eles estarem lá, para eles aprenderem a como ser melhores funcionários de banco. Quantos estão me acompanhando? Para que eu e você tenhamos uma mente não de líder, mas somente do quê? De liderado. Não estou falando que você, onde você está, você tem que se rebelar, não é nada disso. O que que eu quero te falar? Quando você está no seu trabalho, quem se destaca mais? É aquele que acha que ele tem que ser liderado ou aquele que acha que tem que ser o líder? Quem que você acha que vai se destacar? Quem que você acha que o diretor vai colocar como gerente, supervisor? Aquele que acha que tem que ser liderado ou aquele que acha que tem que liderar? Quem que você acha? Aquele que tem atitudes de liderança, de que lidera sobre as pessoas, que influencia as pessoas, ou vai colocar sob o cargo de liderança aquele que não quer influenciar as pessoas? Quem que você acha que você vai ser colocado? Aquele que quer influenciar, sim ou não? Aquele que quer liderar. Então, para você ver como a Bíblia é, você vê lá em João, em Pedro, em 1ª ou 2ª Pedro, se não me engano, Pedro falando que é para nós trabalharmos para os homens, como se eu estivesse trabalhando para Deus. Ou seja, para eu fazer o meu melhor aonde eu estou, não importa quem seja o meu chefe que está acima de mim, não importa quem seja o dono da empresa, se ele é sem vergonha, se ele não é, é para eu fazer o melhor aonde eu estou. Porque se eu fizer o melhor aonde eu estou, eu vou me destacar, sim ou não? Sim ou não? Agora, se você trabalhar no teu local lá, pensando que você é só um funcionário, pensando que você não tem que resolver problema, pensando que você é uma pessoa só para constar lá, você vai se destacar ou não? Não. Pergunto para você, José, se trabalhasse num posto de gasolina, ele seria o melhor ou o pior funcionário? José, se fosse colocado numa quitanda, começasse a trabalhar hoje, em quanto tempo José ia estar como gerente da quitanda? Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Mas a pergunta que fica é: o que tem de diferencial na vida dele que destaca tanto assim? Atitude, fala, atitude. Atitude de líder. Jesus, ele era líder, sim ou não? Fala assim: foi o maior líder que passou entre nós. E se Jesus foi o maior líder que passou entre nós, nós temos que entender alguma coisa: que ele é o nosso referencial e que nós devemos liderar. Liderar, veja bem, não significa dominar sobre as pessoas, presta atenção. Lembra? O mundo quer que você domine e sujeite as pessoas. O diabo quer que você sujeite as pessoas. Deus quer que você domine as situações. Deus quer que você influencie pelo seu serviço. Fala, serviço. Jesus, ele influenciava pelo serviço. Ele era um rei servo, então ele estava sempre servindo, ele fazia o melhor. Aonde ele ia, ele chegava, via alguém lá que ele ia buscar o Senhor para depois poder servir as pessoas. Ele ia buscar o Senhor, saber qual que é a vontade dele, para depois ir lá e liberar sobre as pessoas. Ele estava o quê? Servindo, fazendo o seu melhor. Ele não trabalha, ele não fazia o serviço dele, o ministério, o serviço, né? Ele não fazia o trabalho dele pensando no que ele ia ganhar, no que ele ia deixar de ganhar. Não, querido, estava proposto a cruz para ele, pior morte que tinha. E detalhe, ele não tinha nem culpa disso. Ele estava indo morrer por conta de nós. Ele só estava obedecendo, fazendo a vontade de Deus. Deus falou: filho, não tem outro jeito, eu tenho que mandar você. E você tem que ir esvaziado, sem poder nenhum, para ensinar para eles como é que faz. Quantos estão me acompanhando? Então nós temos um referencial. Então o desejo de Deus é que nós sujeitemos e dominemos as situações, as circunstâncias, que nós influenciemos as pessoas, mas não em sujeitando elas, dominando elas, gritando com elas. Não, é levando o quê? O amor para elas, é servindo elas, é nos colocando numa posição abaixo delas e não acima delas. O mundo quer que você olhe as pessoas por onde? Cancela, porque eu sou melhor que você, eu cancelo você. Sim ou não? Esse é o mundo. Cristo não. Cristo anda a segunda milha, vai lá e perdoa. Quantas vezes tem que perdoar por dia? Ah, umas 400 e pouca, 490. Quantos estão me acompanhando? Essa é a liderança de Jesus. Então quando você pratica isso, a liderança de Jesus, você começa a reinar com ele, porque Jesus é rei, sim ou não? Então eu e você precisamos entender algumas coisas. Que Deus, quando nos fez lá em Adão, Adão errou, mas essa era a vontade de Deus, desejo que nós dominemos e sujeitemos, mas não as pessoas, mas as situações, aquilo que acontece. Então quando eu e você não estamos sujeitando as situações, dominando sobre as situações estão nos derrotando, aparece um Golias e você já se atormenta todo, significa que você não está liderando, que você não está exercendo influência, que você não está dominando. Então eu e você precisamos entender algo: nós nascemos para dominar sobre as situações, nós nascemos para sujeitar o diabo. Quantos estão me entendendo? A Bíblia diz: existia o diabo e ele fugirá. Fala assim: fugirá. Fala de novo: fugirá. Fugirá. Quem é que já assistiu Discovery Channel, alguma coisa, e viu quando aparece um leão, o que que acontece com os antílopes, com os animais? Eles ficam lá ou... Fala assim: fugirá. Fugirá de vós. Fala assim: fugirá de vós. Fala assim: eu nasci para reinar sobre as situações. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Fala assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que está dizendo aqui? Aquilo que você pensa de você é aquilo que você é nessa terra. Você está vivendo exatamente aquilo que você pensa de você. Não é o que as pessoas pensam de você, é aquilo que você pensa de você. Se você pensa que você é um coitado, você vai andar como o quê? Um coitado. Se você andar como um vencedor, você vai transparecer isso para as outras pessoas. Os irmãos estão me acompanhando? Então eu e você nascemos para andar num nível de vitória. Porque Cristo, ele venceu. E hoje nós, como estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores. Mas a grande questão é, eu estou vivendo isso? A minha forma de pensar, o que eu estou vivendo como um vencedor ou como um derrotado? Quando eu acordo de manhã, as minhas atitudes revelam que eu sou um vencedor ou que eu sou um derrotado? É simples. Um derrotado está sempre reclamando. Um vencedor está sempre declarando a vitória. Entendeu o que eu estou falando? O derrotado, por que aquele povo não pôde entrar em Canaã? Porque tinha a mente de derrotado. Crente perdedor. Crente perdedor não alcança Canaã. Crente perdedor não experimenta do melhor da terra, porque tem a mente dele. Na verdade, quando a gente fala o coração, lembra que eu expliquei do coração? Coração tem a ver com o seu subconsciente. É mais ou menos o seguinte: os irmãos já mexeram com o computador, sim ou não? Sim ou não? Beleza? Quando você liga o computador, aquilo que aparece na tela, o que é aquilo que aparece na tela? Fala assim, é o desktop. Fala, desktop. É ali. Aparece a tela, aparece lá os ícones para você clicar, sim ou não? Mas o seu subconsciente é o seu HD, é onde está instalado o sistema, é o que tem guardado de informação, os programas, os documentos que estão lá, tudo isso é o seu HD, é o seu subconsciente. Agora a pergunta que eu vou te falar, aquele computador, você mede ele pelo desktop ou pelo que tem dentro no HD? Fala assim, pelo HD. Tanto que quando o seu problema dá no HD, o que, que tem que fazer com a máquina? Fala sempre com a máquina. Formatar a máquina. Limpa tudo. Instala tudo de novo, sim ou não? E aí o computador, o que, que acontece com o computador? Ele roda liso. Quantos estão me entendendo? Então eu e você somos aquilo que está dentro do nosso HD. Aquilo que foi inserido, foi jogado para nós. Que foi colocado dentro de nós. O nosso ambiente, lembra que eu falei? Meu pai sempre falou que todo rico era rico porque tinha roubado. Aí como eu não queria ser ladrão, não gosto de ladrão, então eu não quero ser rico. Isso ficou o quê? No meu subconsciente. Mas no meu consciente, eu queria. Quando você está me acompanhando? Só que no meu subconsciente, não. Então eu não me aproximava, eu não admirava pessoas que tinham condições. Não estão me entendendo? Mas eu queria ser rico. Quer dizer, ter dinheiro. Quem não quer? Quem quer ser assim miserável, assim não ter dinheiro o resto da vida? Quem? Amém. Que bom que eu não tenho que expulsar nada. Aleluia. Se não quiser, dá para mim. Mas eu vivia desse jeito. Então eu deixei de frequentar lugares, deixei de andar com pessoas, porque eu simplesmente as rejeitei, mas eu nem percebi. Os irmãos estão me entendendo ou não? Eu simplesmente tirei elas de fora, falei assim, eu não vou andar com essas pessoas. Porque no meu subconsciente elas não prestavam, já estava julgado. E aí por conta disso, eu não experimentei coisas melhores, eu não aprendi coisas melhores, eu não andei com pessoas que poderiam abrir a minha mente. Por quê? Porque eu simplesmente as tinha rejeitado, porque havia dentro de mim algo que estava dizendo: essas pessoas, você não tem que aprender nada com elas. Até o dia que eu entendi isso, que existia algo dentro de mim que estava barrando e não tinha nada a ver com Deus, era comigo mesmo, era na minha mente. E aí a partir de então eu comecei a mudar e comecei a admirar. Falei assim: poxa, essa pessoa, como é que ela chegou ali? O que ela conseguiu? Eu preciso aprender com ela. Eu comecei a mudar minha mente. E o que começou a acontecer naturalmente na minha vida? Eu comecei a prosperar. Como é que você vai crescer, vai avançar, se você não admira quem cresce, quem prospera? Se quando alguém cresce e prospera, você vira inveja. Quando você me entender, você não vai crescer nunca, querido, não vai prosperar nunca, porque você, no seu subconsciente, no seu coração, você rejeita aquilo. Na sua mente você quer, só que aí, deixa eu te falar, o que vai mandar, o que manda no computador é o que está na desktop ali na tela, ou HD, o sistema? É o sistema. Vou dar outro exemplo. Uma vez eu trabalhava na empresa do meu pai, e tinha um rapaz lá, e eu vi ele com uma camisa da Mancha Verde, uma torcida organizada do Palmeiras. E eu, nem aí, eu corintiano, né? Imagina. Aí eu fui lá, comecei a conversar um pouco de futebol com ele, assim e tal. Aí eu falei que eu era corintiano. Pra quê? Fechou a cara na hora. Parecia que eu era um bicho. Por quê? Na cabeça deles, quem é de outro time é inimigo. E aí ele vive dessa forma. Isso é para as outras torcidas, né? Eu só dei um exemplo que aconteceu comigo. Por isso que você vê briga, vê discussão, porque acha que é inimigo, só porque pensa diferente. Os irmãos estão me acompanhando, não? Você percebe isso? Então eu e você, nós precisamos entender que foi enxertado nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso subconsciente, foi enxertado uma forma de viver que não é a de Deus. E isso precisa ser mudado, porque se não for mudado, eu vou continuar a viver dessa forma, vou continuar a pensar dessa forma, porque eu e você somos aquilo que nós pensamos. Então, se você pensa algo ruim de alguém, você não quer. Lembra que eu sempre dou o exemplo aqui, quando a gente fala, eu sempre ouvi que Deus castiga, sim ou não? Então foi colocado no meu... Opa, estou quase com o meu... Foi colocado no meu HD aqui que Deus é ruim, que Deus é um Deus que castiga, então eu não vou me aproximar de Deus. Quantos estão me acompanhando? Eu vou me afastar de Deus, eu vou fazer as coisas do jeito que eu acho, porque se Deus não é bom, se Deus não me ama, para que eu vou ficar perto dele? Para que eu vou perguntar para ele? Mas quando eu aprendo que Deus me ama, que Deus me amou de tal maneira que deu o seu filho, que o amor de Deus é grande, que não tem como medir, eu começo a entender o amor dele sobre mim, que não importam as circunstâncias, ele me ama, que eu vou me aproximar dele, que eu vou me relacionar com ele, que quando aparecer a oportunidade de me relacionar com ele, não importa qual, Deus vai falar. Eu e minha esposa fomos levar o Henrico, agora eu estou numa outra fase, começando com a adolescência. Agora eu fui levar o meu filho na sexta-feira no Radicais Livres, lá na Vila Mariana. E aí eu estava lá com o meu filho, aí eu tinha ido na padaria comer enquanto ele estava lá, estava passando o negócio, eu ia ter uma reunião com o pastor Marcos, ele acabou me chamando, tudo bem, e depois eu estava com a minha esposa, depois a gente desceu. Eu estava lá com a minha esposa, desceu, daqui a pouco a minha esposa sai de lá, ela vai para o canto e fica lá. E Deus começa a falar com ela assim, de uma forma violenta. Por que começou a falar de uma forma violenta? Porque ela estava no lugar propício para isso, quantos estão me entendendo? Estava buscando a Deus, estava lá no momento do louvor, e estava lá experimentando de Deus, e Deus começou a falar. Depois ela só falou para mim: amor, Deus falou isso, 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 isso. não estava no show de não sei quem, não sei o que lá. Como você me entendendo? Estava dando oportunidade para Deus falar. Por quê? Agora ela entende, fala assim: não, Deus me ama, não importa, eu vou lá, na hora que eu começo a adorar, Deus começa a se manifestar. Você percebe isso? Porque Deus quer fazer na nossa vida o tempo todo. Basta eu me conectar, me sintonizar com Ele. Quantos estão me acompanhando? Aleluia. Para não me perder aqui. Então, lá, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Só para você saber, a palavra coração na Bíblia, no Velho Testamento, é leb, em hebraico. Que significa interior, alma, mente. No original. Romanos capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não se conforma com a forma de pensar desse mundo. Transforme a sua mente, para que a sua mente pense como Cristo, para que a sua mente pense como Deus pensa. E somente assim, somente então, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para eu experimentar o melhor de Deus, eu preciso mudar a minha mente, ou seja, mudar o meu coração, aquilo que foi colocado lá. O mundo funciona de um jeito, Deus funciona do outro. O que eu tenho que fazer? Esquece o que o mundo faz e vou começar a praticar aquilo que Deus manda fazer. Quantos estão me acompanhando? No mundo hoje é proibido você falar que vai disciplinar o seu filho. Ai, é proibido disciplinar. Ai, não sei o que, não. É porque muitas pessoas espancam os filhos. E porque muitas pessoas fazem errado, aí as pessoas pegam o 1%, que é tudo que eu faço aqui, é só para a minoria, em vez de trabalhar para a maioria. A minoria que espanca, agora a gente leva a culpa. Quantos estão me acompanhando? Só que a Bíblia diz para você disciplinar o seu filho. Olha, deixa eu falar, meu pai e minha mãe eram macumbeiro, uma macumbeiro. Mas eles praticavam esse princípio. Disciplina. Eu não sou bandido hoje porque minha mãe e meu pai me disciplinavam. Minha mãe, eu já disse, se ela morasse na Austrália, ela ia ser caçadora de canguru. Ela não errava um chinelo, um tamanco na minha cabeça. E glória a Deus pelos tamancos voadores que eu levei. Quem já levou tamancada? Aleluia. A Havaiana, então, parecia um bumerangue. Marcelo! Está tudo aqui. Era assim. Mas eu dou glória a Deus. Para eu fazer inglês, irmão, sabe como é que foi? Minha mãe falou: você vai fazer inglês? Eu falei: não vou. Falou: você vai. Aí eu falei, aproveitei aquela hora que ela ia sair, que a gente ia lá para a FISC, era FISC na época, só tinha umas 4 escolas só na época. Idos de 85. Nossa, pastor, tá velho, hein? Falei, é verdade. A idade chega. Aí eu tô lá na rua, fui jogar futebol. Falei, minha mãe vai buscar, não vai buscar aqui no meio dos meus amigos. Daqui a pouco desce a viatura, o Fusca branco dela, Fafá de Belém. Ela desce, abre a porta do carro e fala: vamos. Aí eu falei: se eu enfrentar minha mãe, eu vou ter o meu pai à noite. É melhor obedecer. Aí eu fui, como cordeiro mudo. E detalhe, eu gostei de fazer inglês. Me salvou de muitas, me salva até hoje. A palavra que eu estou pregando hoje para você, eu ouvi uma palavra em inglês. Quantos estão me entendendo? Já viajei, já fui para outros lugares, por quê? Por causa do inglês. Já tive empregos por causa do inglês. Minha mãe sabia o que era melhor para mim. Mas eu não queria. Mas porque tinha o ministério Tamancos Voadores. Havaianas Ang, que é bumerangue. Eu aprendi. Quantos estão me entendendo o que eu falo? Então, eu e você precisamos mudar a nossa mente. Nós vamos entender que nós nascemos para liderar, nós nascemos para reinar em vida, nós nascemos para sujeitar as circunstâncias, assim como Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então aqui está falando que eu e você somos reis e sacerdotes. Nós nascemos para reinar e nascemos para ministrar. O que que um rei faz? Pergunta para o seu irmão, o que que um rei faz? Rei é aquele que governa, que domina, que sujeita, que vai para a guerra. Quantos estão me acompanhando? O sacerdote é aquele que ministra, é aquele que serve. O que que o sacerdote faz? Ele se coloca na posição entre Deus e as pessoas. Então o desejo de Deus para mim é que eu e você sejamos aqueles que dominemos sobre as situações e que nós possamos ser canal de Deus para levar outras pessoas para o reino dele. Quantos estão me acompanhando? Então eu e você somos reis e sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas nós somos um povo separado de Deus. Separado, fala, eu sou separado. E sabe o que é engraçado? Jesus, na Bíblia, ele é comparado com dois animais, fala assim, dois animais. O leão e o cordeiro. Como você está me acompanhando? Vamos abrir uns textos aqui, você lê comigo aqui. Abra sua Bíblia em Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. João capítulo 1, versículo 29, abra aí. João capítulo 1, versículo 29. Nada na Bíblia é colocado de forma aleatória, queridos. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Como eu disse, nada na Bíblia é colocado de forma aleatória. Aí se você der uma olhada como é um cordeiro, você vai entender como nós também temos que ser e como Jesus é. Primeira coisa, ovelhas, elas não têm um líder nato. Se você colocar várias ovelhas lá, não vai ter uma ovelha que vai liderar elas. Ovelhas precisam de alguém para liderá-las. Quantos estão me entendendo? Precisam sempre de um pastor. Nós somos ovelhas, sim ou não?
Sim.
Então, a Bíblia está dizendo que nós, eu e você, nós também somos ovelhas. O Senhor é o meu pastor. Isso fala do quê? Do sacerdote. Aquele que vai buscar o Senhor, aquele que vai buscar é o Senhor que tem o alimento para mim. Eu sou ovelha, Ele me dá o alimento quando está me acompanhando. Eu preciso dEle. Eu sou ovelha. Ovelhas seguem a voz do pastor e o seguem. Quem já viu aqueles vídeos de ovelha? Que o pastor só abre a boca e as ovelhas vêm atrás deles. Elas ouvem a voz, elas sabem, conheço essa voz. Você precisa conhecer a voz do pastor Jesus. Você precisa saber quando é ele que está falando e quando é outro que está falando. E você precisa seguir. Lá no Salmo 23, ele me guia. Mas por que que ele me guia? Porque eu deixo ser guiado, eu sou ovelha, eu sigo o pastor. Eu sei, eu confio nele, eu sei que ele vai me levar para os melhores lugares para eu comer. Ele vai me levar para os lugares para eu tomar água. Ele vai me proteger, porque eu sou ovelha. O que nós costumamos chamar aqui? Rebanho de ovelhas. Mas você não é só ovelha não, calma. Mas ovelhas, elas têm o coração. Ovelhas não têm a maturidade de se proteger. Quem é que protege as ovelhas? Fala assim, o pastor. O pastor também coloca cães pastores. Para que ele coloca cães pastores? Para conduzir as ovelhas, ajudar a conduzir. E para quê? Para proteger dos animais. São os nossos anjos, Deus colocando, guardando as nossas vidas. Quantos estão me acompanhando? Percebe que mesmo você olhando algo que é natural, você consegue extrair algo espiritual disso? Que Deus deseja fazer nas nossas vidas? Então, nós somos cordeiros também. Jesus, como cordeiro de Deus, o que que ele fez? Ele foi mudo para o matadouro. Ele foi para onde? Para a cruz. O que significa a cruz? Para Jesus significou a morte dele, sim ou não? Mas o que representa a cruz? Quando você ouvir a palavra, fui para a cruz, o que significa? Hã? Vontade de Deus. E aqui você leu que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por isso que eu fico impressionado com um crente Drácula. Não pode ver cruz. Ele foge da cruz. Em vez dele ir até a cruz, abraçar a cruz, a vontade de Deus, ele foge. Ai! Vou queimar aqui. É o crente Drácula, porque ele foge de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui, ele vai, não, para onde está? A vontade de Deus é ali, não, lembra Jonas? Quem lembra de Jonas? Não do Jonas aqui, não, Jonas da Bíblia. Deus tinha falado para ele, bonitão, vai lá para Nínive. Não condena Jonas não, os ninivitas matavam os hebreus. Eles jogavam criança para cima e espetava com a lança. Não condene ele não. Talvez você até tenha tomado a mesma atitude que ele, quando você está me acompanhando. Mas Deus queria algo dele. Que ele fosse pregar, sim ou não? E ele falou assim, peraí, Nínive é para lá, eu vou para cá. Crente Drácula, vampiro. Vou fugir da cruz, fugir da vontade de Deus. O que aconteceu com Jonas? Foi parar num barco. Depois, o que aconteceu com o barco? Estava quase afundando. Aí o que ele pediu para as pessoas lá? Eu sou o problema, me joga fora do barco. Aí tem aquela história, Jonas do barco, às vezes o negócio está andando, joga para fora. Tem gente que fala assim, pode jogar o marido, pastor? Pode jogar a esposa? Não, isso aí você vai ter que aguentar. Isso aí é para o resto da vida, agora aguenta. Fala assim para o seu irmão, agora aguenta. Como diz minha esposa, comeu a carne e agora rói o osso. É uma frase que ela usa. Eu falei, amor, mas esse ossinho está com carne ainda. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Volta para cá, senão vai começar a divagar muito aí. Aleluia. Sabe, as ovelhas apontam para a obediência de Cristo. Ovelhas apontam para como deve ser o nosso relacionamento com Deus, que é um relacionamento do quê? Submissão. Ele é o rei, nós nos submetemos a ele, nós andamos debaixo da vontade dele. Quantos estão me acompanhando? Quando nós fazemos isso, nós somos guardados, protegidos, sim ou não? Sim. Não andamos desgarrados, que a vontade de Satanás é o quê? Que você seja o quê? Desgarrado, independente. Irmãos, você não sabe o negócio que me dá quando eu passo em frente a uma igreja e tá lá assim, igreja não sei o que lá, independente, aquilo me dá um, porque independência tem a ver com o inferno. Nós somos interdependentes como corpo. O meu dedo mindinho depende, a mão depende, tudo depende. Nós fazemos parte de um corpo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que nós dependemos uns dos outros, somos interdependentes. Amém? Mas agora eu quero falar do leão. O leão também é muito fascinante. Fala assim para o seu irmão: todos os leões são líderes. Você já viu briga de leão para querer quem é que vai mandar lá ou não? Porque todo mundo sabe que é líder lá. Todos os leões são líderes. Eles sabem. Ou seja, o leão, ele tem um sistema de crença, ou seja, a fé dele é que ele é líder. Por isso que tem sempre briga entre leões, para falar quem é que vai ser o líder. É óbvio que a gente não quer briga entre os irmãos. Mas eu queria que tivesse uma briga para falar assim: nossa, quem é que vai servir hoje? Todo mundo, tem uma galera lá, uns cinco brigando para tocar, uns cinco brigando para cantar, uns cinco brigando para ofertar. Eu queria que tivesse uma briga assim. É um bom sinal. Todo mundo quer servir. Que nem agora vai ter um evento aí, lá na conferência. Está precisando de gente para servir. Eu queria que tivesse briga para servir. Fala: pastor, eu quero lá servir. Eu quero lá ajudar no dia dos jovens. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A equipe de São Bernardo inteira lá, todos machos, estamos aqui para servir. Eita! Não estou pregando por isso não, mas serve, né? Se a carapuça serviu, segue o jogo. Aleluia. Fala assim: aleluia. Sabe, os leões, eles não são os mais inteligentes, nem os mais pesados, nem os mais fortes, mas eles impõem respeito. Quantos entendem o que eu estou falando? Leão, onde chega, impõe respeito. Se você se encontrar com um, não fique lá, saia correndo. Terceiro, leões têm uma fé incondicional, eles sabem quem são. Você já viu aquelas imagens de um leão parado do lado de uma manada de elefante? Sim ou não? E ele está lá deitadinho ali, só olhando, sim ou não? Elefante é muito mais forte que o leão. Se um elefante der uma patada no leão, o leão morre, sim ou não? Sim, muito mais forte, muito, muito. Só que o leão, ele fica intimidado. Sabe por quê? Ele sabe quem ele é. Quando o leão olha para o elefante é um ser a ser abatido, sim ou não? Ele olha para ele vê como um problema ou ele vê como a solução para ele? Quando ele olha para o elefante, ele vê que ele é muito grande ou ele fala: aí tem muita carne? Toda vez que um leão vê um problema grande, ele fala assim: vou comer bastante. Trazendo para nós hoje, quando você vê um problema, você fica com medo do problema, você fala assim: agora vai ser a oportunidade de Deus fazer aqui? É um sistema de crença, é no que eu acredito. Davi, quando olhou para o gigante, o que ele pensou? Fala assim, todo mundo pensava: ele é muito grande. Davi falou assim: nossa, eu não vou errar nem que a vaca tussa, mas só para dúvida, vou levar cinco pedrinhas. Mas eu não vou errar, porque o cara é grande e eu sou bom de mira. Sistema de crença. Porque ele falou que ia baseado aonde? No poder dele ou no poder de Deus? Deus. Quando foram os 12 espias avistar a terra, 10 espias falaram o quê? Aos nossos olhos, nós nos enxergamos como o quê? Gafanhotos. O que que Josué e Caleb falaram? Para com isso, rapaz. Nós vamos lá, nós vamos destruir os caras. Deus é conosco. Olha a diferença. Pergunto para você: quem foi que conquistou a terra? Josué e Caleb. Os outros 10, o que que aconteceu com os 10? Morreram. E aquele povo que seguia eles, o que que aconteceu? morrer, não podia conquistar a terra. Só pode conquistar a terra quem tem mente de vencedor. E lembre-se, eu e você fomos feitos para dominar e sujeitar a terra. Muitas coisas que Deus te deu, você não conquistou ainda, porque você não está com a mente de vencedor, a mente de conquistador. Está andando ainda com a mente de derrotado. Só que você não é derrotado. Eu e você não somos. Nós somos mais que vencedores. O que habita dentro de mim é maior do que está no... Percebe isso? Então, leões, eles estão lá e estão... Só que detalhe, quando o leão vai atacar, ele ataca sozinho ou ele chama uma galerinha para atacar junto? Hã? Um leão contra o elefante, ele vai sozinho ou ele chama a galera para atacar junto? Isso fala o quê? Unidade. Leões sabem que precisam da força do outro para derrubar o elefante. Eles sabem que sozinhos não vão conquistar nada. Sabe qual é a maior mentira do diabo para você e para mim? É que você consegue tocar sua vida sem a igreja, sozinho, sem a oração dos irmãos, sem a interdependência dos irmãos, que você pode andar sozinho por aí, que você não precisa, que você não precisa de outra pessoa para te ajudar, que você não precisa, pode tocar a vida sozinho. Querido, até para ser enterrado precisa de alguém para carregar você. Normalmente tem 4 alças. Isso diz que pelo menos eu tenho que ter 4 amigos para carregar você. E aquele que vai pagar, se você não pagou, óbvio. Caixão custa. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então eu e você nascemos para... O leão, ele aponta para quê? O leão aponta para o reino. Chama a equipe de louvor. O leão aponta. E sabe o que é mais interessante? Quando um leão, o leão está lá, ele vê a presa, ele fala, é grande, o que, que ele faz? Ele não começa a rugir não, ele solta um som específico. E esse som começa a chamar os outros, a hora que ouvem esse som, o que, que eles lembram? Vai ter comida para todo mundo. Quando aparece um problema, você, o que o diabo quer? Que você se esconda, fique sozinho. Ah não, eu estou com problema, eu sou coitado, eu sou não sei o que. Não, querido, agora não é hora de ser ovelha não, ovelha é com Deus. Agora é hora de ser leão. Agora é hora de se juntar. Eu vou juntar isso aqui. Eu lembro uma vez a minha esposa, ela tinha uma empresa. Ela tinha uma empresa. E essa empresa ela já tinha entregado na mão de uns 3 contadores, nenhum deles conseguiu fechar. Havia uma resistência para fechar a empresa dela. Era impressionante. Quando ia conseguir, entrava em greve, a Receita Federal e não sei o que lá, papapá. Aí minha esposa um dia pegou todos os documentos, aquele calhamaço assim, ó, levou até a célula, jogou aquele calhamaço no meio da célula, falou, irmãos, eu tenho um problema aqui. O meu problema é que eu toda vez eu tento fechar essa empresa e não consigo. E eu estou vendo que é uma resistência do inferno. E eu preciso da oração dos irmãos. O que, que aconteceu? Nós oramos na quinta-feira. Acho que 2 semanas depois a empresa estava fechada. A Receita Federal estava em greve, mas ainda assim aceitou ela entrar lá. Ou a pessoa que estava lá atendendo, abriu a porta para ela e falou, não, eu vou receber o seu caso. Aleluia. No meio da greve o negócio foi resolvido. Sabe o que é no meio da greve? Greve, greve no Brasil. Meu filho tinha asma e minha esposa tinha no coração que se levasse o Henrique não podia chegar no lugar com cheiro de perfume, que ele já começava a passar mal e a gente tinha que ir no hospital para dar remédio para ele. Ou seja, ele não podia mais ir no colo de quase mulher nenhuma. Aí começou a vir algo dentro dela, falou assim: eu vou levar o meu filho assim mesmo lá para a conferência, porque eu sei que ele vai receber a cura naquele lugar. Ou seja, ela tinha fé. O que, que aconteceu? Na hora que nós estávamos lá, o Henrico já estava com gente, inclusive já estava até começando a passar mal. Mas aí teve um momento de oração. E aí eu fui na frente, ela com o Henrico aqui no colo na frente, atrás de mim, eu de segurança, abre alas, imagina com esse tamanho todo. Mas eu estava protegendo meu filho, porque tinha muitas pessoas, então eu ia, e a minha esposa ia atrás, então o Henrico ficou entre eu e ela. Aí chegou uma hora que tinha uma roda assim, e uma pastora falou assim: traz esse menino para cá, que nós vamos orar por ele. A gente não pediu nada, nem sabia nada. Ela falou: traz ele, porque eu tenho que orar por ele. Aonde é que a gente estava? Na conferência. E aí colocaram o Henrico ali no meio, a Alessandra ali com ele no meio, segurando ele, e a igreja orando. O que, que aconteceu? Foi curado. Lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Estava com os leões. Os leões resolveram, falaram assim: isso aqui não vai mais acontecer. Lá na cela, para fechar a igreja, estavam os leões reunidos na cela: isso aqui não vai mais acontecer, nós vamos determinar agora em nome de Jesus. Você nasceu para reinar, querido. Você só tem que ser ovelha diante de Deus. Diante das situações, você tem que ser um leão. Leões chamam os outros leões para caçar e fala: isso aqui não vai ficar assim, porque nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Nós não aceitamos isso. Por isso que eu te chamo para você orar aqui às 5 da tarde. Por isso que eu falo para você ter um devocional. Sabe para quê? Para ser enxertado dentro de você uma cultura, um estilo de vida de quem guerreia, de quem vai para cima, de quem não tem medo. Você pode muito bem ficar na sua casa assistindo Netflix, jogo de futebol, nada contra, mas isso não vai fazer de você um vencedor. O que vai fazer de você um vencedor é você tomar uma postura, uma atitude, você saber quem você é. Sabe, você tem que saber quem você é. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 16: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Significa que Jesus vai reinar entre reis. Jesus vai ser Senhor de quem é Senhor. Senhor é quem manda, Rei é quem domina. Jesus vai reinar sobre nós, mas ele só vai reinar sobre aqueles que entendem que são reis, que já praticam isso. Pastor, eu não sei, nós estamos aqui para te ensinar todo domingo, toda célula, toda palavra, conferência, tudo, 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 que curso que a gente faz, para quê? Para você reinar, nessa vida e depois, no milênio. Você foi chamado para reinar, querido, você foi chamado para ser sacerdote. Mas sacerdote é com Deus, senhor ovelha é com Deus. Nas situações, é para você ir para cima. É para você chamar os seus irmãos. Eles virem junto com você. Orarem, o negócio acontecer, o pau comer ali. Nós somos chamados para reinar. Não aceite menos que isso. Não é para reinar sobre as pessoas. É sobre as situações. É para influenciar as pessoas. É para as pessoas verem que você, da mesma forma que você é uma ovelha diante de Deus, mas você é um rei que reina. Você foi chamado para reinar. Não foi chamado para andar como um coitado. Não. Pode ver que Deus não se move com coitadismo. Deus se move por fé. Fé nele. Um leão tem fé, ele sabe quem ele é, ele sabe. Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado. O sábado significa descanso. O meu descanso é em quem? São nas coisas ou são no Senhor? Não importa o que acontece, não sei o que, não, eu estou tranquilo, porque eu sei, o meu Redentor vive, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não importa o que aconteça, não importa, eu sei quem eu sou. Da mesma forma que Jesus é o leão e o cordeiro, nós também somos. Da mesma forma que Jesus é o rei dos reis, ele é o sumo sacerdote. Só tem uma coisa engraçada: Jesus, como cordeiro, ele foi para a cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aonde ele foi parar? Fala assim: no trono. Jesus está sentado aonde? No trono, ao lado de Deus, à destra de Deus. E nós estamos inseridos em Jesus, nós estamos também assentados aonde? No trono, porque nós somos reis. Ande como rei, ande como nobre, ande como sacerdote diante de Deus. Sacerdote, busca o Senhor, me submeto à vontade dele, mas diante das situações, eu sou rei. Eu declaro o que vai acontecer aqui, não vou mais aceitar isso na minha vida. Isso aqui é do inferno, eu não quero para mim, porque eu só quero coisas que é de Deus. Você não foi chamado para andar reclamando, você foi chamado para andar proclamando. O que, que Deus diz ali? Aqui? 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, somente com intuito, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para falar bem de Jesus. O que, que Jesus disse? Ide e pregai o evangelho. O que, que é evangelho? Boas novas. É falar que Ele é bom. Quer convidar alguém para a célula? Só fala, ele é bom. Não, não condena ela não, você não foi chamado para condenar, você foi chamado para falar boas novas. Para convidar, ó, que tem coisa boa. Está acontecendo coisa boa na minha vida, olha aqui, ó. Eu sou rei, você também é. Mas viva como? Tenha postura de rei. Eu e você somos reis e sacerdotes. Nascemos para reinar, não para ficar dando desculpinha esfarrapada, não para ficar dando justificativa, é para enfrentar o problema. Não, nós vamos resolver isso daqui. Nós temos um problema no nosso casamento? Temos. Vamos resolver isso daqui. Nós temos um problema no meu trabalho? Temos. Nós vamos resolver isso aqui. Nós temos um problema com o vizinho? Nós temos. Vamos resolver isso aqui. Temos que amar mais o vizinho? Vamos amar mais. Temos que andar a segunda milha? Sim, vamos fazer. Quantos estão me entendendo? Sabe, o leão aponta para o rei, Jesus é o rei dos reis. O leão aponta para o trono, você nasceu para reinar. Um dia ele vai nos buscar. Um dia ele vai nos buscar, e nós vamos reinar com ele. Mas só vai reinar quem já reina aqui. Lembra? Reino de Deus, nem todos estão debaixo do reino de Deus, muitos só vão para o paraíso, mas não porque não querem ser reinados por ele. Lembra, sacerdote? O Senhor manda na minha vida, o Senhor faz, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus fazia isso, mas depois o que Jesus fazia? Jesus, quando andava por aí, via os paralíticos, via as pessoas endemoniadas, ele chegava como um cordeiro ou ele chegava como um leão? Como um leão, porque ele sabia quem ele era, o leão e o cordeiro. Eu e você fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Proclamar, declarar. Mas isso precisa estar acontecendo na minha vida e na sua vida. Quero pedir para você ficar de pé onde você está. Estou te convidando hoje para você reinar. Porque o desejo de Deus para todos nós, porque Ele olha para nós assim, como reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes não têm medo de liderar uma célula, de abrir a sua casa, de servir na casa de Deus, porque ele sabe que ele foi chamado para isso. Ele fala assim: qual é a minha oportunidade hoje? Aonde eu vou pegar hoje? Qual é o problema que tem aqui para eu resolver? Porque eu sou o resolvedor de problemas. Eu não sou o fugidor dos problemas, eu sou o resolvedor, solucionador. Os problemas têm que ter medo de mim, não eu medo dos problemas. É para isso que nós somos chamados, essa é a vontade de Deus para mim. Feche os seus olhos onde você está.
E com Ele eu irei. Messias aguardado, Ele vem me buscar.
Começa a declarar: eu sou o rei, eu sou rainha, eu sou sacerdote, eu sou sacerdotisa. Eu nasci para reinar, para sujeitar situações, para não me acomodar diante delas, para enfrentar cada uma delas em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero orar por você. Se você quer experimentar dessa unção de reino, eu quero orar por você. Essa unção daquele que vai para cima. Fala assim: pastor, hoje não está assim ainda não. Fala assim: mas vai estar. Eu estou aqui para isso, para te espivitar, para te mostrar que tem um caminho sobremodo excelente. Se esse é o seu caso, quer receber oração, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quero orar por você. Você sai daqui com uma unção, unção do leão, do guerreiro, do homem, da mulher de oração, daquele que serve, daquele que não tem medo. Você não é daqui, meu querido. Você não é daqui, você não pertence. Você está no mundo, mas não é do mundo. A sua mente não tem que ser do mundo, a sua mente é de Cristo.
O Messias aguardado, Ele vem me buscar.
Começa a pedir pro Senhor: Senhor, me dá dessa unção, da unção do rei,
Ele vem me buscar,
para eu dominar sobre as circunstâncias. Comece a declarar a circunstância que está te parando agora. Comece a declarar agora. Essa circunstância agora na sua vida, seja uma enfermidade, seja qual for, ela não vai te parar. Essa situação não vai te parar. Sacerdotes, sacerdotisas.
homens e mulheres separados, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E eu declaro sobre a vida deles agora, que eles vão crescer, vão avançar na unção, na multiplicação, na prosperidade. Eles vão frutificar. Muitas pessoas vão ver a vida deles sendo transformadas, porque eles vão entender que eles são reis, que eles são sacerdotes, que eles são homens e mulheres chamados para proclamar o teu evangelho, fazer a tua vontade em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E eles vão experimentar a sua boa, a sua perfeita e a sua agradável vontade, porque a mente deles, o coração deles está sendo transformado hoje, em nome de Jesus. Hoje o seu coração, coração de pedra, está sendo tirado, está sendo colocado um coração de carne, moldável nas mãos do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus eu declaro hoje que coisas que estavam paradas na sua vida vão acabar. Você vai começar a andar, você vai começar a avançar, você vai começar a crescer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Espírito Santo, porque a sua mente está sendo transformada. Oh, Oxarabá, Quererabá. A vontade de Deus sendo feita, a vontade de Deus na sua vida. Oh, procure uma pessoa para você orar com ela, seja seu esposo, sua esposa, homem com homem, mulher com mulher, fica à vontade. Mas ore com alguém, declare na vida dele agora que ele é rei, que ele é sacerdote. Oh, é um rei que reina, não é um rei parado, não é um rei congelado. Oh, para você experimentar mais de Deus, de você servir ao Senhor, sempre vai ter algo, sempre vai ter algo. Satanás vai colocar para você não conseguir. Ah, vamos ter uma conferência, vamos ter um encontro. Ah, custa tanto. Ah, é muito caro. Não, esse aí é Satanás falando para você. Reis não aceitam isso. Reis não aceitam isso. Ai, mas tem isso. Reis não aceitam isso. Reis falam assim: isso é uma oportunidade agora para eu crescer, para avançar, para eu buscar de Deus. Amém? Não aceite as mentiras do inferno. Ele lança na sua mente todos os dias. parar. Amém? Declare: eu sou o rei, nada vai me parar. Dinheiro não me para, porque o dinheiro não é meu dono, meu dono é o Senhor. Eu não sirvo a mamão, eu sirvo a Deus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Estamos encerrados. Tenha uma ótima volta para sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ótima quinta-feira, células.